está no ar a primeira edição de 2008 do Boladonas, o podcast do Clube da Bolinha. Estão aqui comigo
a Isabela Vieira
e a Ana Arce.
Eu sou a Cintia Oman. Nessa edição, teremos 3 minutos para debater os assuntos da dupla Grenal. Quando soar o apito, a gente muda de assunto. Bom, o primeiro assunto do podcast de hoje é o Teco, né? Que ele vai sofrer uma nova cirurgia no joelho, né? É segunda. E vai parar por mais 6 meses. Ou seja, o tempo de recuperação de 6 meses. O Grêmio prova aí que estava bem despreparado e que a defesa agora virou um problema, que não era antes, né?
É, lamentável essa notícia, né? E acho que se confirma o erro de avaliação da direção, que foi liberar o William, né? Agora ficou sem o William, a direção apostava no Teco e no Léo, e agora só tem o Léo.
É, e é uma zaga muito jovem para um gauchão. O Matheus veio no meio do ano, não estreou ainda, vai começar uma prova de fogo.
E o Léo tem o quê? 19, 20 anos?
O Matheus tem 22, se eu não me engano. Mas mesmo assim é...
Nunca jogou no Grêmio ainda.
Nunca jogou no Grêmio. Então, eles não falam ainda oficialmente, mas é óbvio que vão buscar um novo zagueiro.
Ah, e até eu acho que nem precisa ser um zagueiro de expressão, um zagueiro que seja mais experiente, assim, até de algum time até que jogou a Série B ano passado. Não precisa ser uma coisa meio esquiave que tu aposta e depois realmente ele levou um tempo para provar que ele merecia assim o respeito à torcida, né? E foi um investimento caro. E acho que o Grêmio precisa investir mesmo dinheiro no meio-campo, porque na zaga dá para contratar um zagueiro assim experiente, mas que não custe tão caro, né? Então...
É, eu acho que a direção do Grêmio errou aí, né? Porque no final do campeonato, se tivesse mantido a base, teria ali o Sarra, Bustos, William, Léo e Hidalgo. Tava formado já a defesa. E agora só tem o Léo.
É, se bem que na minha opinião, manter o Sarra não... Acabou o tempo!
Agora vamos falar do Inter, então. O Inter que tá lá em Abu Dhabi agora. E a notícia mais importante do Inter é a lesão do Guinhazu, vai ficar 1 mês fora. E quem vai entrar no, na posição dele na ala vai ser o Alex. O Fernandão vai ser um pouco recuado e na frente entra o Yarley. O que vocês acharam dessa modificação?
Eu acho que é bem boa essa modificação, mas... Sobretudo, assim, eu quero só ressaltar a diferença de grupo do Grêmio pro Inter, né? Uma coisa gritante, né? Tipo... Não existe nem comparação. O Inter já com o grupo todo montado. Diferente do ano passado, quando o Inter começou e tava... Começou meio se despedaçando, assim, e desmotivado, e não queria nem gauchão. Esse ano, o Inter tá começando muito bem o ano, e com um time, assim, muito melhor que o do Grêmio, né?
É, e ano passado tinha um grupo bom, só que ficou aquela ressaca do título mundial. E agora, a gente percebe que não aconteceu mesmo com o torneio da Copa Dubai. Venceu, comemorou, mas agora é trabalho. Dá para se perceber isso entre os jogadores, entre comissão técnica. A única questão em relação a essa mudança é o retorno do Fernandão para o meio, que não funcionou muito, né? O Fernandão acho que tem que atuar no ataque mesmo.
Mas mesmo com o Fernandão no ataque, né, uma coisa, dá pra ver a importância dele pro time. Eu, mais uma vez eu vi na decisão em Dubai, assim, que realmente ele é o time do Inter, né? Ele faz muita diferença. Não é que ele seja um jogador de extrema qualidade, mas ele é um jogador muito inteligente, ele tem muita visão, entendeu? Então ele... e ele sabe muito bem analisar em campo, porque ele é um jogador muito inteligente, né? Ele é um cara que sabe estudar o que tá os espaços no campo. Então eu acho que ele é vital pro Inter, assim, mesmo fora do gramado.
Eu acho que o grande destaque, assim, do Inter desse ano, para essa temporada, que não tinha tanto em 2007, que foi que eu acho que aí sim que o Inter, que vai ser o diferencial do Inter, é o grupo, né? Esse ano, por exemplo, o Sorolo tá machucado, mas a zaga do Inter é ótima.
Tem reposição.
saiu o Guinha Azul, vai entrar o Yale, que é um jogador bem diferente, mas é um bom jogador.
E isso é um trabalho da direção, porque ela, ao longo do ano passado, ela foi contratando, ela foi fazendo contratos longos, coisa que, por exemplo, o Grêmio não faz. O Grêmio faz contrato de 6 meses a 1 ano, isso aí não se faz num clube.
E o Grêmio tem que... É o espaço do Inter, mas a gente está comparando, já que nós estamos comparando, né? O Grêmio faz, não consegue, talvez não é por questões financeiras, não consegue fazer esses contratos longos. E isso faz a diferença.
Ah, acabou.
Bom, volta de férias de todos os jogadores, né? Sempre vem aquela historinha. Ai, 6 quilos a mais. O destaque do retorno para a pré-temporada foi o Anderson Pico, que voltou muito acima do peso. Todo mundo pode ver nas fotos que circulam pelos jornais e pela internet. E aí a gente foi dar uma conferida com uma nutricionista para ver por que que os jogadores voltam de férias tão acima do peso. Por que que eles se permitem fazer isso? Confere aí a entrevista. Por que que as pessoas se permitem nas férias se liberassem para comer mais? Assim, isso é uma coisa mais psicológica e prejudica a saúde, isso?
Eu acredito que deve ser também em função de sair da rotina total, né? Assim, não se vai mais para o trabalho, não se vai mais para a escola, né? Acho que se permite muito mais, até porque também sai mais para comer fora. Então, todos os excessos, né? Não só em quantidade, quanto em tipo de alimentação, acho que a gente se libera mais.
Né? E até o jogador vira uma pessoa comum, né? Então, ele faz as mesmas coisas que as outras pessoas, né? Então...
É, e também em função, eu acho que de... durante a época, a temporada de trabalho deles, acho que o balanço energético, assim, tanto que eles comem, eles gastam também, né? Uhum. Então, acho que nas férias, como está tudo mais liberado, eles não têm o exercício tão intenso como eles fazem durante o ano, né? Acho que nas férias eles liberam geral para comer mais o que... Né, coisas fora do padrão deles habitualmente.
E isso é mais prejudicial para os jogadores do que para uma pessoa comum, né? Ele vai ter mais dificuldades depois de retomar a forma física que ele tinha.
Ah,
né?
Sim, porque né, ele precisa do corpo para trabalhar, né? Precisa estar com um condicionamento bom, então o excesso de peso não é bom para ninguém, mas eu acho que para eles prejudica ainda mais em função de ser o trabalho deles, né?
E o que se recomenda, assim, até para as pessoas comuns, assim, começar por onde, assim, tem milagrosamente, como eles dizem, ah, essa semana voltei aos treinamentos e já perdi 4 quilos, isso pode acontecer mesmo?
É, na verdade, o ideal aí seria unir tanto o exercício quanto uma dieta adequada, né? Acho que, principalmente para as pessoas, assim, que não têm o esporte como uma profissão, né? Quanto mais próximo do verão, se tenta correr atrás do tempo perdido durante o ano todo, né? Então, procurar o tempo inteiro, né? O ano todo, seguir uma dieta adequada com exercício físico, para não deixar, assim, também, para perder peso muito rápido, porque isso além de massa gorda, né? A gente perde também proteína, perde massa muscular. Então, um ganho de peso muito rápido não é bom para ninguém, né?
Bom, o Clube da Bolinha conversou com a nutricionista Manuela Ribeiro. Obrigada, Manuela.
Obrigada, tchau.
Essa foi mais uma edição do Boladonas, o podcast do Clube da Bolinha. Participe das nossas discussões no blog. É só acessar www.clickrbs.com.br/clubedabolinha. Seu comentário sobre os assuntos debatidos no podcast poderá ser lido e comentado na próxima semana. Até lá!